Senhor presidente, senador Flecha Ribeiro, senhoras senadoras, senhores senadores, quero, em primeiro lugar, registrar a presença aqui na tribuna de honra, dialogando com a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, a presença da senhora Ivete Santizzi Belfort Matos, da Sociedade de Apoio à Paz, e do senhor Venceslau Soligo, da Associação Estampa Italiana. Ambos são da Sociedade de Apoio à Paz, que vem a nós fazer a sugestão por essa entidade, sem fins lucrativos, gerida apenas por voluntários, que há 10 anos desenvolve um programa sobre as palavras de paz, e eles gostariam de propor que possam todos os organismos de gestão pública terem a preocupação com a paz, o programa Educação para a Paz. Eles desenvolvem programas em prisões e centros cívicos, e nós, eu, a senadora Ana Rita, iremos propor que possa haver uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, inclusive com um convite ao embaixador da paz da Índia, o Prem Rawat, que desenvolve um trabalho pela paz pelo mundo. Ele transmite sua mensagem em eventos em universidades de todos os países, e até hoje Prem Rawat já falou para milhões de pessoas, e gostaríamos que também aqui no Senado poderíamos ter a sua presença, e inclusive neste momento em que colocamos a preocupação de todos nós, num dia como o de hoje, em que haverá manifestações em inúmeras cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e outras, mas para que as manifestações sejam caracterizadas por meios pacíficos, não é? E portanto, conclamamos até o Anonymous, ao Black Bloc e a todas essas entidades, procuram expressar os seus sentimentos seguindo as recomendações de sempre estarmos procurando confrontar a força física com a força da alma, conforme nos disse Martin Luther King Jr. em I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho. Sejam bem-vindos, e já está então encaminhada a providência junto à presidenta senadora Ana Rita. Gostaria também de aqui agradecer a presença dos professores da Unicamp, Wellington Carrinho, César Marconi e Cristiano de Carvalho, secretário de Negócios Jurídicos de Americana, que também nos honram com a sua presença. Mas gostaria hoje, senhor presidente, senador Flecha Ribeiro, de tratar do assunto da laranja, da citricultura no estado de São Paulo, e, sobretudo, aqui assinalar observações do presidente da Associtros, o Dr. Flávio Viegas, que enviou-me uma contribuição e também um convite para, nesta sexta-feira, 16 de agosto, a partir de 12:30 até às 16h, no auditório do Centro Universitário Unifab, em Bebedouro, a Associtros, a Associação Brasileira de Citricultores, porque ali haverá o encontro Citricultura do Estado de São Paulo, com o objetivo de reunir produtores, pesquisadores e políticos, dentre os quais já confirmaram a sua presença o deputado Antônio Carlos Mendes Tami, o deputado Edinho Araújo, estadual, do PMDB de São Paulo, o primeiro do PSDB, e eu, inclusive, fui convidado, mas em função de ter sido marcado um exame médico justamente na sexta-feira, exame de rotina para verificar como nessa idade hoje, com 72 anos, se eu já fiz a parte do coração, o presidente Flecha Ribeira me informaram as pessoas que fizeram o meu exame que o meu coração está bom para todas as finalidades, então De maneira, agora eu vou ver outras partes do corpo para saber se está tudo perfeito. Então, nesse encontro resultará o Manifesto da Laranja, documento em que os próprios citricultores, com apoio das autoridades do setor citrícola e com o embasamento de pesquisadores, apresentarão, colocando as suas principais reivindicações para se manterem na atividade que economicamente já foi responsável pela distribuição e geração de riquezas em diversos municípios paulistas e também outros estados brasileiros, como Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Sergipe, que também é um importante produtor de laranjas, e envolvendo centenas de milhares de trabalhadores e de pessoas. Há décadas, os produtores se veem obrigados a abandonar pouco a pouco a atividade por conta da verticalização da produção pelas indústrias de suco de laranja e, consequentemente, os baixos preços pagos por essas mesmas indústrias pela falta dos pomares de terceiros. Para se ter ideia do tamanho do estrago que vem ocorrendo no setor, na safra passada, cerca de 20 milhões de áreas foram erradicadas do Parque Citrícola Paulista e mais de 2 mil citricultores foram excluídos do setor. A atuação cartelizada das indústrias, motivo de denúncia dos produtores, aguardo há anos o desfecho das investigações que estão sob a responsabilidade do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD fez uma importante averiguação no que diz respeito à atuação dos cartéis das empresas que participaram das licitações do metrô, da CPTM em São Paulo e em outros lugares. E seria importante que, claro, tem muitas coisas para averiguar, mas que aprofundem e logo cheguem à conclusão sobre o que é que acontece com a produção e comercialização da laranja. Apesar de todas as evidências de abuso do poder econômico de mercado pelas esmagadoras, setores do governo preferem aceitar os argumentos das indústrias de que se trata de um problema de mercado, entre aspas, e da incompetência dos produtores. A omissão dos governos, às vezes a nível federal, outras também estadual, vem propiciando uma brutal transferência de renda para as indústrias de suco, aumentando assim as distorções no setor através da concentralização e verticalização da produção.
Vocês permitem uma parte, senador Eduardo Suplicy?
Com certeza, mas permita eu desenvolver um pouco mais o tema. A maior crise da citricultura foi criada sob o pretexto de queda de demanda mundial do suco de laranja. O fato é que a oferta vem caindo mais do que a demanda, tanto que a Coca-Cola, que desde 2011 tem demonstrado a preocupação com a falta de interesse dos produtores em ampliar os plantios, anunciou investimento de 2 bilhões de dólares no plantio de 10 mil hectares de laranjas em parceria com a Cutrale e a Peace Rivers na Flórida, nos Estados Unidos. Outros fatos que desmentem os argumentos da indústria são o aumento do valor do suco de laranja e dos subprodutos, o que propiciou o aumento de 120% no valor do registro das exportações brasileiras de suco de laranja entre 2005 e 2012 e os altos preços recebidos pelos citricultores da Flórida, que atingem R$ 24,00 por caixa. Os produtores brasileiros não recebem nem R$ 10,00 pela mesma caixa de laranja. A conclusão evidente é que as indústrias continuam a impor impunemente seu poder econômico e de mercado sobre os produtores brasileiros, enquanto apresentam um comportamento completamente diferente na Flórida. No Brasil, embora o volume de suco de laranja exportado tenha se mantido constante no período 2000, 2001, 2011 a 2012, o valor registrado nas exportações cresceu 180%, de 878 milhões de dólares para 2,45 bilhões de dólares, enquanto os preços pagos aos citricultores caíram de cerca de 2,3 dólares em 2000, 2001 para US$ 1,37 por caixa na safra passada, uma redução de 40%, agravando ainda mais o prejuízo do citricultor, que tem um custo de produção superior a US$ 9. As esmagadoras que pagam na Flórida até US$ 14 por caixa posta impõem aos citricultores brasileiros preços abaixo de US$ 3 e justificam que os baixos preços são decorrentes de desequilíbrio de mercado. O que realmente ocorre é que a indústria vem deliberadamente excluindo os pequenos e médios produtores à medida que amplia a própria produção. Os recentes dados divulgados pela Citrus indicam que o ciclo de altos estoques de baixos preços deve encerrar na temporada atual. A partir de junho de 14, provavelmente inicia-se um maior equilíbrio entre a oferta e demanda na citricultura paulista. Assim, é vital ações de curto prazo para permitir ao citricultor independente manter-se competitivo até julho de 2014 para recuperar-se da crise de rentabilidade das últimas temporadas. É importante a adoção de medidas de médio prazo para melhorar o ambiente de negócio, a competitividade do produtor independente e medidas de longo prazo, como o fortalecimento da defesa fitossanitária e a demanda doméstica pelo suco de laranja. Eu aqui coloco as propostas da Associtrus, mas concedo com muita honra uma parte ao senador Cacedo Maldana, se o presidente Flecha Ribeiro me der um pouquinho de tolerância.
Eu serei breve, eu sei que o tempo de Vossa Excelência está se esgotando, mas eu gostaria de me associar à Vossa Excelência, senador Eduardo Suplicy, como traz um tema tão preocupante. Preocupante porque monta os cartéis e prejudica os pequenos produtores. E aí o CADE tem que entrar, sem dúvida alguma. E aí os setores responsáveis também nós temos que nos atentar ou na formação de cooperativas para atender os pequenos produtores ou associações. Eu daria até um exemplo. Ontem eu recebi de Santa Catarina, meu estado, um grupo de fabricantes de refrigerantes que faz quase que artesanalmente. E estavam me expondo ontem para nós e para o Fórum Parlamentar Catarinense que no Brasil nós tínhamos 900 e poucas empresas pequenas, natureza daquilo, pequenos fabricantes de refrigerantes, e hoje resume-se em 100 e poucos só. O resto, todos, ou Coca-Cola ou outras grandes, absorveram e criam os cartéis. E aí dá o desemprego, acaba com os pequenos, tira a atividade econômica, por isso eu quero me associar à Vossa Excelência quando traz esse problema sério dos citricultores no estado de São Paulo, que não é só lá, também no meu estado, Santa Catarina e tantos outros do Brasil.
Muito obrigado, senador Cacedo Maldana. Vossa Excelência coloca proposições de grande relevância. Se me permite, por 2 minutos, eu aqui, senador Flecha Ribeiro, colocarei sinteticamente
aqui,
as proposições.
Atendo, Vossa Excelência.
As proposições sugeridas por esse encontro da Associtrus. Renegociação de todas as dívidas dos citricultores nos últimos 5 anos pela securitização. Retomar a laranja na política de preço mínimo, os leilões do Petro com um edital mais completo que inibições de não citricultores com exigência de relatório do Greening nos últimos 3 anos, ou relatório prévio dos citricultores de quantas caixas pretendem entregar e valor vendido. Apoiar o aumento do percentual do suco de laranja para os néctares do país, redução dos impostos cedentes sobre o suco de laranja, comercialização no país, vincular isenção a suco com origem de compra de pequenos e médios produtores, retomar a discussão da inserção do suco na merenda escolar do Estado de São Paulo e nas cestas básicas pela Conab, especialmente nos municípios que sofrem efeitos da seca do Nordeste, que estão em situação de emergência, finalização dos processos no CADE, para não haver mais demora que prejudique pequenos e médios agricultores, fortalecer a representatividade dos citricultores no Concecitrus, constituir um grupo de apoio neutro, pesquisadores e consultores para a formatação dos dados no Concecitrus, solicitar a Citrus BR dados mais atualizados a respeito da estimativa do volume processado de laranja, dos dados da Coordenadoria de Defesa da Agropecuária no relatório do Greening por município, dados de propriedades por tamanho e número de árvores, por variedade e número de árvores por grupos de idade. Além dessas, importante a adoção de medidas imediatas com resultados de longo prazo visando melhorar a defesa e consumo doméstico do suco de laranja. O fortalecimento da elevação dos recursos destinados ao Fundo de Cítricos, com a parceria da Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, ação em conjunto para dar maior agilidade no controle do green e do cancro cítrico no Estado de São Paulo, a formatação do sistema de leilão de venda de excedentes do suco de laranja para processadores de pequeno e médio porte, inclusive para fornecer a escolas, creches e repartições públicas, porque isso em muito contribuirá para estabilizar a situação dos citricultores paulistas. Eu, que todos os dias tomo suco de laranja na hora do café da manhã, normalmente, muitas vezes, também no almoço, no jantar, recomendo a todos que tomem mais suco de laranja, porque faz muito bem à saúde. Agradeço muito a sua tolerância, primeiro do senador Flecha Ribeiro, agora senador Jorge Viana. Um abraço a Vossa Excelência.